dê boa noite para a pessoa do seu lado. Dá um elogio honesto para a pessoa do seu lado, de verdade. 2 segundos para um elogio sincero. Como você está cheiroso. Como você está simpático. Quero convidar aqui o pastor Sérgio Ponce. Vem aqui, pastor. Vamos receber ele com uma salva de palmas. Cara, o pastor Sérgio é um irmão. Posso te elogiar aqui ou você tem problema com isso?
Depois a gente divide por 10.
É. Cara, é uma inspiração para mim, para a minha vida, para a vida da minha família. É um cara que tem falado aqui de tempos em tempos. Quem sabe, quem está com a gente há mais tempo sabe. É um cara que eu espero qualquer coisa. Sem relógio, mandei tirar todos os relógios da igreja, que não tinha nenhum.
Hoje eu senti falta também de um relógio. Ontem à noite eu senti falta de um relógio numa igreja que eu fui. Cadê o relógio de vocês? Eu falei, não tem relógio.
É isso aí. Vai ser um prazer te ouvir, tá?
Obrigado, Tim. Gente, muito bom estar aqui. Sempre bom estar aqui, essa é a verdade. Muito bom, me faz bem estar aqui. Então, quando eu tenho oportunidade, eu aviso o Timóteo, eu estou indo. Então, eu me convido. Sabe aquela história assim? Eu me convido. Falei, cara, olha só, estou chegando aí, sabia, Timóteo? Estou indo. Porque eu gosto de vir aqui. Primeiro que é uma igreja de gente bonita, eu gosto de gente bonita. Eu casei com uma mulher bonita, eu tenho um filho bonito, eu tenho uma filha bonita, eu tenho uma nora bonita, eu tenho netos bonitos. Então, eu aprendi, sabe, que a beleza faz bem, né? E graças a Deus que o que é bonito para mim talvez não seja bonito para você, e vice-versa. Não é? Isso que é incrível, como que Deus tem as maneiras dele de saciar a alma da gente, né? Mas eu confesso, cara, que beleza me faz bem, cara, me faz me sentir, sabe, para cima, feliz. Então, de vez em quando eu não estou muito bem, eu procuro um lugar bonito, sento, fico olhando, aquilo já, sabe como? Eu ouvi dizer uma vez aí um filósofo, não sei o nome dele, que a beleza tem o poder de curar. Não sei. Bom, eu tenho meu papelzinho, professor old school, né? E todas as vezes que eu tento colocar lá no iPad, não dá certo, cara. O dedo vai, ele sai do ar, aí está com aquele negócio que desliga rapidinho, então tem que ligar de novo. Aí a face ali não lê, eu tenho que botar o código é 6 números, então complica. Então aqui está mais fácil no papelzinho. Eu vou tentar olhar para vocês também, me perdoe se eu ficar de costas, tá bom? Eu acho super assim, mal, mas vamos lá. Eu queria orar antes, sabe por quê? Porque nada disso tem sentido se a gente não for guiado pelo Espírito de Deus. Eu não sei você, mas eu cansei de carisma, cansei de gostar das pessoas porque são carismáticos, sabe como? Gostar do que as pessoas falam porque elas são legais. Eu acho isso muito legal fora. Mas quando se trata de casa de Deus, reino de Deus, palavra de Deus, não pode ter espaço para esse tipo de coisa. Tem que ser o Espírito Santo, sabe como? Tem que ser o Espírito Santo vivificando o que a gente está falando, sabe? Fazendo com que isso faça sentido dentro de quem está ouvindo. Não precisa ser legal, não precisa ser bacana, tem que ser poderoso. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. E nem sempre é legal. Senhor, então hoje a gente está aqui em teu nome reunido. E o Senhor falou que se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali. E é só isso que a gente crê. A gente crê piamente no que o Senhor disse. E por isso temos certeza que o Senhor está aqui. E agora, Senhor, que vamos abrir a tua palavra, compartilhar a tua palavra. Eu peço a direção do teu Espírito Santo, para que tudo que for dito, tudo que vai acontecer, esteja 100% naquele lugarzinho que se chama tua vontade, no centro da tua vontade, para cada pessoa que chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe como cada um de nós chegamos aqui, conhece a nossa estrutura, conhece o nosso ontem, o nosso anteontem, a nossa história nessa semana, o Senhor sabe como a gente chegou aqui. Então, nós tiramos todas as máscaras, todas as capas, sabe, tudo que possa, de alguma maneira, esconder quem nós de verdade somos hoje, como estamos hoje. Nós queremos nos expor diante da Tua glória, diante da Tua presença e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Queria começar lendo com você Atos capítulo 15, versículo 16 e 17. Atos 15, 16 e 17. Você liga a sua Bíblia aí. Abre a Bíblia, liga a Bíblia, faz um, dá um jeito. Isso aqui eu vou deixar aqui. Em Atos 15, está acontecendo uma coisa muito legal na igreja. Alguns discípulos saíram, cara. Paulo e Barnabé saíram ali do cerco dos discípulos de Jesus e foram, de uma maneira assim, aspas, totalmente inusitada dentro do contexto deles, para longe. E foram para longe de Jerusalém e foram para longe das pessoas que viviam em Jerusalém, os judeus. E começaram a pregar o evangelho de Jesus para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Porque até então, os discípulos de Jesus, e olha que viagem, os discípulos de Jesus, eles acreditavam que o negócio era só deles, só para eles. E aí Jesus falou, cara, olha só, eu preciso que vocês entendam que é daqui de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E apesar de Jesus deixar isso claro para eles, quando a gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente começa a perceber que parece que eles não entendiam isso. Tinha uma resistência muito grande deles, da parte deles, que o evangelho fosse pregado aos gentios. A onda deles era que o evangelho transformasse os judeus dentro das suas sinagogas. Então, tanto que eles iam pregar nas sinagogas. Então, eles iam para dentro das sinagogas pregar de Jesus, nas sinagogas. Apesar de, em Atos capítulo 2, a gente vê que eles estavam reunidos e, de repente, extrapolou o controle deles e, de repente, o Espírito Santo encheu a casa e saiu língua de fogo queimando todo mundo, as pessoas começaram a falar em outras línguas, uma confusão em Jerusalém, uma barulheira doida, e as pessoas correram para ver o que estava acontecendo, chegaram lá, encontraram aqueles discípulos de Jesus, cada um falando uma língua diferente. Aliás, é muito interessante isso, que nesse derramar do Espírito Santo aqui, de Atos capítulo 2, eles não falaram uma língua de anjos. Então, não foi uma língua estranha aos ouvidos humanos. Pelo contrário, era uma língua conhecida, porque tinham pessoas em Jerusalém, vindo de várias partes do mundo, que falavam línguas diferentes. E o que deixou aqueles, vamos dizer assim, gentios perplexos, foi o fato deles ouvirem a respeito das grandezas de Deus que aqueles caras simples estavam falando na sua própria língua. E não tinha uísas, brasas, nada disso para ensinar outra língua, entendeu? Então, eles ficaram surpresos que como aquelas pessoas simples podiam falar outro idioma e principalmente falar o meu idioma. Só que a partir daí, eles voltaram para dentro do clubinho e continuaram pregando o evangelho dentro das sinagogas e tentando converter as pessoas dentro da sinagoga ao evangelho de Jesus, dizendo, ele é o Messias, cara. E tentando provar, usando lá o próprio livro, né, da sinagoga, mostrando para ele, olha só, Jesus é o Messias, é o cara que todos os profetas falaram dele. Aí eles usavam os textos que apontavam para Jesus lá no Velho Testamento, dizendo, olha aqui, ele é o Messias, e tentando convencer aqueles judeus. Mas a maioria deles resistia, sim, severamente. Por outro lado, quando esse tal de Paulo, e juntou com outro doido chamado Barnabé, e partiram, e falou, quer saber, nós não vamos ficar pregando para esses caras que não querem ouvir. Eu acredito que rolou esse papo, sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia, ok? Sempre rola isso, os caras que pregam sempre contam as historinhas deles. Então, essa faz parte da historinha deles, você deixa de lado. Mas eu acredito realmente que eles falaram para o outro cara, eu estou cansado de pregar para esses caras que não querem ouvir o que a gente está falando. Vamos procurar gente com sede, pô. Vamos procurar gente com fome. Vamos procurar gente que precisa. E aí eles foram procurar essas pessoas e aí explodiu. Porque eles começaram a pregar nas praças, começaram a pregar nas casas das pessoas e Deus começou a simplesmente cair no meio deles. Tem um texto incrível que diz que uma hora Pedro estava pregando, sem querer pregar na casa de Cornélio, que é muito interessante, forçaram a barra para ele ir lá, ele foi, e é muito legal essa história. E Pedro está lá nessa casa de Cornélio pregando, contando uma história comprida, como se estivesse pregando para os judeus. Essa é a verdade. Se você ler o texto, você vai ver. Essa é uma pregação específica para judeu, mas ele está numa casa gentia, e Pedro está pregando, e a Bíblia diz, enquanto ele pregava, daqui a pouco o Espírito Santo caiu. Eu acho que o Espírito Santo falou, Pedro, chega de blá, 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 não é nada disso, é do meu jeito, da minha maneira. Eu quero transformar a vida dessas pessoas, entendeu? E o Espírito Santo caiu e transformou aquela casa, e foi uma confusão. E a partir dali vem Paulo, vem Barnabé, e começa a pregar o Evangelho para todo mundo. E o Evangelho se espalha, aí eles chegam a um conflito. Atos 15 é uma reunião onde os detentores do Evangelho, os discípulos de Jesus, se reúnem para decidir o que eles iam fazer com o Evangelho. Como eles iriam pregar o Evangelho e quais seriam as exigências que eles iriam fazer para aqueles que ouvissem o Evangelho. E se você ler com calma Atos 15, você vai ficar se impressionado, espero, porque eu fiquei muito impressionado de perceber que, na verdade, eles queriam judaizar os gentios. Apesar deles terem sido transformados pelo Evangelho de Jesus, esses judeus, que eram os discípulos de Jesus, a tentativa deles era que, ao pregar para os gentios, os não-judeus, que eles, de alguma maneira, lançassem sobre eles alguns princípios, algumas regras, algumas leis, claramente estabelecida para os judeus. Atos 15 fala sobre isso. E aí, quando chega aqui, olha só, versículo 12. Toda a multidão silenciou, depois que Paulo falou, depois que deu um relatório. E aí vem, passando a ouvir a Barnabé e Paulo contando, perdão, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio dos gentios, por meio deles. Então, Paulo e Barnabé começam a falar, olha só, não é só pregar o Evangelho, não, cara. A gente não está só abrindo o Velho Testamento lá, a Torá, e mostrando que Jesus é o Messias. Sinais e prodígios estão acontecendo. Tem gente sendo curada. Tem milagres acontecendo. Tem coisas sobrenaturais acontecendo enquanto a gente prega esse Evangelho. Os discípulos, então, ficaram preocupados com aquilo, atentos. E depois que eles terminaram de falar, Tiago, que é considerado um cara relax, Timóteo, calma aí, gente, vamos resolver isso, espera aí, vão devagar, sabe? Eu acho que Tiago era um cara assim, meio Timóteo, calma, espera aí, não é bem assim, senta aí, calm down. Então, esse Tiago chega e fala assim, gente, prestar atenção nessas palavras, tipo, preste atenção no que eles estão dizendo, isso é sério, pô. Eles estão dando um relatório de algo sobrenatural que está acontecendo. Tiago, então, chamou a atenção e disse assim, Pedro, Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre deles um povo para o seu nome, cara. Olha isso. Conferem com isso, então, as palavras dos profetas. Esse Tiago é um cara sensacional, porque no meio do conflito que eles estavam ali, pode ou não pode pregar para o gentio? Não, o evangelho é só para o judeu? Não, é gentio. Não pode pregar para o gentio? Como é que vai fazer com os gentios? Eles vão comer comida sacrificada aos ídolos? Eles vão fazer isso? Eles vão fazer aquilo? Não vão fazer aquilo outro? Quer dizer, quando todo o conflito das regras judaicas estavam dentro da cabeça desses caras, Tiago vem e fala assim, calma, o que está acontecendo aqui? Pelo relato de Paulo e de Barnabé, é que está se cumprindo a palavra de Deus. Todo mundo? Vamos ficar quieto então, peraí. O que está acontecendo aqui? Conferem com isso as palavras dos profetas. Ele falou, os profetas já anunciaram isso. Anunciaram o quê? Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas as coisas conhecidas de todos os séculos. Isso, se não me engano, está em Amós. Eu não tenho em algum lugar, mas ele, é isso mesmo, Amós 9. Eles foram buscar a Bíblia do Timóteo, a Bíblia de pastor, já está tudo, né? Já tem tudo o truque. Mas em Amós 9, né? Eles foram buscar o que estava escrito pelo profeta Amós, lá atrás, a respeito de uma coisa muito conhecida por todos os judeus, que era tabernáculo. Tabernáculo, essa palavra tabernáculo significa habitação, morada, casa. Deus quis morar no meio do povo. Todas as vezes que eu penso nessa questão do tabernáculo, eu fico pensando, cara, Deus realmente é incrível, né? Deus quis morar, Deus quis habitar no meio do povo, cara. Que povo é esse? É um povo muito obediente, cara, um povo muito fiel, entendeu, Timão? Um povo muito na linha, povo que não desvia para um lado nem para o outro, povo correto, que só faz a coisa certa, é isso? Não, cara. Nem era um povo cheiroso igual a vocês. Era um povo, cara, largado na terra, esse povo. Povo rebelde, cara, desobediente. Que Deus provava que ele era Deus das maneiras mais inusitadas possíveis, e mesmo assim os caras duvidavam, questionavam. Mas mesmo assim, lá com Moisés ainda, Deus resolveu habitar no meio do povo. E pegou um dia Moisés e falou: Moisés, eu vou te dar uma planta. Eu vou te dar um manual de como você vai fazer a minha casa. Mas vai ter que ser do jeito que eu estou falando. E se você pegar o livro de Êxodo, é grande e comprido, mas eu vou resumir. Se você pegar o livro de Êxodo, você vai ver Deus dando todos os mínimos detalhes do tabernáculo. A madeira tinha que ser de acácia, o que tinha que ser revestido com ouro, os utensílios que tinham que ser revestidos de ouro, os que poderiam ser de ouro fundido, os que deveriam ser de ouro batido, e vários detalhes que você fala assim, uau, cara. E Moisés foi recebendo essas informações, anotando, e depois ele reuniu os especialistas, falou, ó, tem essa missão aqui de Deus, cara. Deus quer que a gente construa uma casa para ele, um tabernáculo, mas tem que ser desse jeitinho. E o impressionante é que eles fizeram exatamente como Deus falou, e construíram no deserto aquele tabernáculo. E todas as vezes que eu penso nesse tabernáculo, na minha cabeça vem aquela figura de um lugar simples. Eu não consigo ver o tabernáculo em um lugar chique, sabe assim, um lugar fancy, você olha assim, uau. Não, eu sempre quando eu penso no tabernáculo, eu penso, tabernáculo, aquela cerca ali, uma cerca de pano, um lugar cercado de pano. Você já viu um lugar cercado de pano? Uns postezinhos e de um poste a outro pano, um tecido, vamos dizer assim, tecidos. Dentro dessa cerca, tinha ali vamos dizer assim, uma tenda, dentro dessa tenda, dois compartimentos apenas, só dois, um lugar santo e um lugar santo dos santos, e tinha um portão, uma porta, onde as pessoas entravam dentro do tabernáculo. Então, todo o povo de Israel, todos os exércitos de Israel, toda a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, acampavam em volta do tabernáculo. Então imagina, lá no meio do deserto, não sei se você já foi no deserto, mas tem aí a televisão que facilita a nossa visualização, né, sua imagem. Então, no meio de um deserto daquele, de só areia, aparece então uma tenda, constrói uma cerca, coloca uma tenda e cada tribo acampada em volta daquela tenda. A tenda estava no meio, porque representava a presença de Deus. E a presença de Deus, pasmem, não está nas pontas, não está nos fundos, não está na frente nem atrás. Se a gente entender a preciosidade que é a presença de Deus, nós vamos entender que a presença de Deus só tem um lugar para estar, no centro. Na nossa vida, Deus não pode estar numa beirada ou na outra. Deus não pode estar num cantinho ali, ou atrás, ou escondido atrás de algum desejo, alguma vontade, alguma motivação, algum pensamento, algum entendimento. Ele tem que estar na frente, guiando a nossa vida. Para isso, ele tem que ser o centro. Amém. Não é à toa que lá atrás, quando no deserto aquelas serpentes morderam, né, o povo de Israel, Deus falou, faz uma serpente de bronze, pendura no pedaço de madeira e finca ela lá no meio do arraial. Quem olhar, vai ser curado. Tem o meu médico ali, Felipe. E Felipe, você já imaginou isso? O cara ser curado de uma mordida de uma cobra venenosa, só olhando para uma estátua, pendurada num pedaço de madeira, uma cobra de bronze? Foge totalmente, né? É, totalmente. Mas se a gente tiver uma percepção um pouco mais clara do Espírito de Deus na vida da gente, a gente vai perceber que essa serpente pendurada no madeiro não era outra coisa, senão o quê? Jesus Cristo pendurado na cruz, se fazendo maldição por nós, para curar a nossa maldição. Então, quem era mordido de cobra, bastava olhar para aquela figura daquela cobra pendurada lá naquele pedaço de madeira, no centro do arraial, onde a presença de Deus tem que estar na minha vida e na sua vida. Só que o que acontece é que esse tabernáculo de Moisés, que Deus deu todas as regrinhas, ele era exclusivo. Totalmente exclusivo. O povo, nós, a gente ficaria só num tal do átrio, que é do lado de fora, dentro da tenda, mas sentado do lado de fora, assim, ou em pé, olhando e imaginando o que está rolando lá dentro. Na primeira tenda, no primeiro compartimento da tenda do tabernáculo, entravam alguns sacerdotes, cada um tinha um dia, uma hora, um momento certo. E tinha uma multidão de sacerdotes. Multidão de sacerdotes. Mas eles tinham os turnos dele, o tempo quando cada um ia fazer aquilo. Então, ele esperava, às vezes, um ano inteiro para ser o turno dele, o dia dele entrar lá no lugar santo. Quando você entrava no tabernáculo, tinha um altar de sacrifício e uma bacia de bronze na porta do lugar santo. Dentro dessa bacia de bronze, água. E na entrada, bem na entrada do tabernáculo, tinha um altar enorme onde eram sacrificados os animais. Sei que agora a Sociedade Protetora dos Animais vai ficar triste comigo, mas eles estraçalhavam as pombas, estraçalhavam os bois, metia o punhal, rasgava, boi berrava, ovelha berrava, ovelha não berra, né? Eu vi uma vez isso, cara, ele foi matar uma ovelha, meu pai comprou, a hora que eu vi como a ovelha veio para morrer, eu falei, uau, quietinha, assim, morreu, eu sem nem reclamar, por isso que diz que ele foi como ovelha levada a um matadouro, sem reclamar, aceitando, né, o propósito. Mas voltando, ali eles sacrificavam os animais, sacrificavam os animais e fogo neles. Então, aquele altar ali era cheio de boi, carneiro, cabrito. Vamos, vai por aí afora. E fogo. Agora, imagina o cheiro desse lugar. Não era bom. Não sei, os carneiros que gostam de uma picanha na brasa vão dizer, deve ter sido bom. Não, não. Acredite em mim. Era tudo embolado ali. E o cheiro era ruim, aquela fumaça que subia, aquele cheiro de carne queimada, tudo isso porque eles precisavam sacrificar para poder se apresentar diante de Deus, aspas. O povo não se apresentava, o povo ficava no átrio. Os sacerdotes, então, depois que faziam o sacrifício, passavam na bacia de bronze, lavavam as mãos. E quem era o cara do turno naquele dia entrava dentro do lugar santo. Esse cara entrava dentro do lugar santo e ele tinha algumas funções dentro do lugar santo. O lugar santo antecede o santo dos santos. Vamos chegar lá. Mas nesse lugar santo, o cara entrava dentro do lugar santo e ele precisava fazer primeiro abastecer de azeite o candelabro. porque existia ali um candelabro que tinha que ficar acesa as lâmpadas o tempo todo, e para que elas ficassem acesas, eram abastecidas com azeite. O pessoal mais antigo lembra das lamparinas querosene. Era uma lamparina de azeite. Ele acendia. O azeite simboliza o Espírito Santo, que produz luz. Tem muita simbologia, eu não vou entrar na simbologia aqui agora. Mas ele acendia o candelabro, e depois que acendia o candelabro, ele acendia o incensário, que era um lance pendurado por uma corrente, cheio de incenso, que ele botava fogo naquele incenso e ficava balançando aquele incenso e produzindo fumaça. Muita fumaça. Diz a Bíblia que a casa tinha que estar totalmente tomada pela fumaça do incenso. Só então esse sacerdote saía e entrava o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Então esse sumo sacerdote passava por esse incenso, tinha um tempo ali no lugar santo, e esse incenso perfumava ele, tirava o cheiro da carne queimada. E a Bíblia diz que esse incenso, em Apocalipse, representa a oração dos santos. E quando eu paro e penso nisso, eu fico fazendo uma relação desse tabernáculo com a minha vida hoje, com a nossa vida hoje, o que, que isso tem a ver? E apesar de toda a simbologia que aponta para Jesus, desde a cerca, desde a madeira de acácia, sabe, tudo aponta para Jesus, não dá tempo da gente falar sobre isso com detalhes, mas todas as vezes que eu penso nesse incenso e penso que essa é a oração dos santos, que produz um perfume, e o papel desse perfume é fazer com que o sumo sacerdote se apresentasse a Deus sem o cheiro da carne queimada. Uau, tem uma coisa nisso aqui. A gente não ora só porque a gente precisa de alguma coisa. A gente não ora só porque a gente está com necessidade. Ou a gente não deveria orar só quando já esgotaram todas as outras alternativas. A gente não deveria ter uma vida de oração, sabe, porque esgotou todas as minhas alternativas, não tem mais o que eu posso fazer, então vou orar e vou pedir a Deus para resolver. Como se ele fosse a última alternativa. Na verdade, uma vida de oração nos torna mais aprazíveis diante de Deus, não aceitáveis. A única coisa que nos torna aceitável diante de Deus é o sangue do Cordeiro. Isso é inegociável. Mas uma vida de oração te torna mais perfumado, te torna mais aprazível. Eu não sei se você já parou para perceber. É evidente que Deus ama todo mundo igual, você sabia disso? É duro de engolir, né, cara? A gente é muito meritocrata, né? Então a gente olha às vezes para umas pessoas assim e fala, Deus não pode amar essa pessoa igual me ama, não. Tem alguma coisa errada nisso aí, cara. Mas meritocracia não acontece. Ele nos ama, com relação ao amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então ama todo mundo, ama até quem se odeia, ama até aqueles que a gente, oi, sabe aqueles que você fala, oi, a pessoa vem toda feliz, fala com você, fala, oi, tudo bem, então, oi, que tô. Tipo, pô, fica na sua aí, não dá para mim. Você também tem esses? Eu tenho, confesso. De vez em quando eu fujo de alguns. Deus tem misericórdia, Deus é bom. Mas, uma vida de oração faz com que a gente, sabe, crie um ambiente na nossa alma que se torna mais aprazível para Deus. Acho que Deus tem mais prazer quando encontra alguém rendido. Não é quando encontra alguém desesperado, mas quando encontra alguém rendido à sua soberania. Que eu acho que oração é rendição à soberania. Oração é rendição à soberania. Quando você entra nesse nível de oração, quando você se rende, quando o seu livre-arbítrio vai para o espaço, Sabe como? Quando não importa mais o que você pensa, o que você gosta, mas a sua oração, aquele momento ali, você está tão mergulhado que a única coisa que importa é ouvir a voz dele, obedecer a voz dele, seguir a direção dele, sabe, agradar a ele fazendo alguma coisa por ele, não que ele precise ser agradado, mas a vida de oração te joga para esse lugar onde a soberania dele se manifesta, sabe, com prazer na sua vida. Eu creio nisso. E é a vida de oração que te leva para esse lugar onde o papo é fácil, sabe como? Não tem blá, 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 não tem conversa fiada, não tem introdução, não tem ponto 1, 2, 3, é direto ao ponto. Sabe, é direto ao ponto. Ele te conhece, você conhece ele. Você sabe com quem você está falando. Você tem noção da dimensão do poder dele, de quem ele é. Então, desenvolver uma vida de oração, na verdade, eu acredito que é o único e o melhor caminho para a gente se tornar mais aprazível, vamos dizer essa palavra, para o Senhor. E é bom porque a vida de oração também tira o cheiro da carne queimada. Se você parar para pensar, a vida de oração de verdade, quando você está de verdade ali um tempo de oração com Deus, a carne queimada vai embora, cara. Aquele cheiro de carne queimada, sabe como? Você não gasta o tempo todo pedindo perdão, se arrependendo, chorando e brigando com o acusador. Às vezes um pouquinho no início, né, que a gente chega tão... Mas isso é rápido. Já ele abraça e diz, esquece isso, cara, já morri por você, isso aí não tem mais nada entre nós dois, o meu sangue é suficiente. Meu sangue é suficiente, pode parar, não precisa ficar de lamúria, larga isso, vamos para frente, o que você quer? O que você precisa? Eu quero ouvir você, fala comigo, qual o seu coração? Qual o seu desejo? Não, estou aqui só porque eu quero ter comunhão com você. Acho que ele sente e show, cara, eu também quero ter comunhão com você, sempre quis ter comunhão com você. Então, voltando lá para o tabernáculo, depois que esse sacerdote tem esse banho dessa fumaça de perfume, ele entra dentro do Santo dos Santos, cara. E aí é que acontece a mágica do negócio. Porque dentro do Santo dos Santos tem uma coisa ali, tem um negócio chamado Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança é um dos utensílios que foi muito bem detalhado por Deus para Moisés, como ela deveria ser feita. Ela tinha que ser feita de madeira de acácia, que é uma madeira dura. Essa madeira de acácia fala da natureza humana. Mas essa madeira de acácia, essa caixa, que não era tão grande, 2 metros por 1 metro, mais ou menos, e 1 metro de altura, era uma coisa desse tamanho aqui, assim, ó, nada mais que isso. Mas ela era totalmente revestida de ouro. Mas o ouro por dentro e o ouro por fora. Onde você não via a madeira de acácia. A madeira era totalmente revestida. Então, se você olhasse, você pensaria que a arca era toda de ouro. Mas ela era de madeira de acácia revestida de ouro. Mas esse ouro não podia ser um ouro fundido. Tinha que ser ouro batido. Então, tinha que pegar o ouro, o brinquinho de quem deu o brinco, a pulseirinha de quem deu a pulseira, o bracelete de quem deu o bracelete, bater nele, esticar ele, botar ele lá, botar outro do lado, bater, esticar, ouro batido, porque essa arca representa Jesus, essa arca é a pessoa de Jesus, representa Jesus na sua essência, a madeira de acácia representa a natureza humana dele, revestida pelo ouro batido, que é a sua natureza divina. Ouro batido porque essa natureza divina dele foi sacrificada na cruz do Calvário. Isso é sério. Então, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, antes da cruz do Calvário, anos e anos e anos, antes disso tudo se manifestar naquela cruz, a arca já representava Jesus. E a arca estava no lugar santo dos santos, num lugar especial. Dentro da arca, os pães do maná. Do lado dos pães do maná, a vara de Arão que floresceu. E do lado dela, as tábuas da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. E em cima disso, uma tampa. Que não era para abrir nunca. Teve uns vacilões lá que abriram. Não é no Indiana Jones, não, né? Também, né? É. Mas teve uns malucos que resolveram abrir a arca e ver o que estava dentro. Morreram na hora. Aquilo era para não abrir nunca mais. Aquela tampa foi fechada para nunca mais ser aberta. Porque aquela tampa representa a cruz do Calvário. A tampa representa a morte de Jesus. A tampa é o propiciatório. No inglês nós chamamos de mercy seat. Lugar de misericórdia. Ou cadeira de misericórdia. Ou assento de misericórdia. É onde a misericórdia se assenta sobre a rebeldia humana. A vara de Arão representando a rebeldia dos homens à autoridade de Deus. O maná representando a rebeldia dos homens à provisão de Deus. E as tábuas da lei, não preciso nem falar, representando a rebeldia dos homens às leis de Deus. Então, dentro daquela arca, o interessante é que são três elementos, corpo, alma e espírito. Isso é outra coisa, também é muito bacana. Timóteo vai estudar e vai falar para vocês sobre isso. Que isso é longo. Mas é lindo, Timóteo. Corpo, alma e espírito. A rebeldia do homem, sabe, completamente rendido, entregue a si mesmo, às suas seduções, onde todos os projetos de Deus encontram uma resistência, uma barreira, uma negação. Tudo isso foi tampado pela cruz do Calvário, e Jesus sentou em cima e disse: acabou, tetelestai, está consumado. A rebeldia dos homens não vai separar os homens de Deus mais. A rebeldia de Deus encontra agora a cruz do Calvário, Jesus com seu sacrifício pleno e completo e absoluto, ele se assenta sobre a rebeldia dos homens e diz: agora é comigo. Uau. E a glória de Deus se manifestava no tabernáculo, no Santo dos Santos, aonde? No meio dos dois querubins que estavam em cima dessa arca. Então tinham dois querubins, um aqui, outro aqui, um olhando para o outro, e ali no meio daqueles querubins, puf, a glória de Deus se manifestava. Que raio de glória de Deus é essa que se manifestava no meio dos querubins? Não sei, eu nunca vi. Mas eu sei de uma coisa: era a glória de Deus. Todo Israel via. Todo mundo olhava quando a glória de Deus descia no tabernáculo. Significava que Deus aceitou aquele sacrifício. O povo estava perdoado por um ano. Ano que vem o sacerdote tinha que fazer todo o processo de novo. Se Deus aceitasse, ele saía vivo lá de dentro. Se Deus não aceitasse, ele morria lá dentro. Por isso que esse sumo sacerdote tinha uma corda amarrada na cintura dele. Ele entrava lá para dentro, fazia o que tinha que fazer. Se Deus aceitasse ele, ele saía. Se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria fulminado e nem tinha que puxar ele do lado de fora, porque ninguém era bobo de querer entrar naquele lugar que Deus já tinha matado um, né, cara? Você sabe que eu fui em Israel, isso é interessante, e tem um guia me falou que tem um entendimento no meio dos judeus com relação ao templo de Salomão, que os judeus têm muito medo de andar naquela região em cima, agora também até a mesquita, né? Mas eles sempre tinham muito medo de andar em cima daquela região que foi destruída, o templo de Salomão, porque ninguém sabia onde era o Santo dos Santos. E o judeu tem medo de tocar no Santo dos Santos e morrer fulminado na hora, porque aquele lugar era Santo dos Santos, para entrar ali tinha que passar todo um processo. Por que que eu estou falando tudo isso e eu não quero me estender? Mas por que que eu estou falando desse tabernáculo, bababá, bababá? Porque Deus rejeitou esse tabernáculo. Olha que loucura, ele deu a planta, ele mandou fazer. Deus é estranho, cara. Ele deu a planta, ele mandou fazer, Moisés fez do jeito certinho, mas aquele tabernáculo, Deus falou: chega a hora de acabar com essa brincadeira, eu não quero mais esse tabernáculo, eu quero agora um outro tabernáculo. E ele começou a plantar no coração de Davi o desejo. Davi assumiu o trono. Quando Davi assumiu o trono, a arca que estava dentro do tabernáculo, lá em Siló, foi roubada. Os filisteus guerrearam contra Israel, mataram a multidão de israelenses, israelitas e levaram a arca para a casa de Dagom, o seu deus. E assim que botaram a arca lá, dentro do templo de Dagom, o deus dos filisteus, no outro dia de manhã, Dagom estava caído. Uma estátua enorme. Eles foram lá, levantaram Dagom. Fizeram o que tinham que fazer. No outro dia, eles voltaram lá, Dagom estava caído e com a cabeça dele cortada, quebrada. E eles ficaram, o que está acontecendo? Sei que o resultado da história, todo o tempo que eles tentaram manter a arca de Deus na terra dos filisteus, só trouxe maldição. Um dia eles falaram, quer saber? Queremos essa arca aqui não. Botaram dentro de em cima de um carro e tocaram a arca. E a arca foi parar nas terras de Israel. Mas ficou lá na casa de um cara por 20 anos. E ninguém nem deu conta disso. Davi vai, assume o trono, fala, poxa, onde que está a arca? A gente precisa trazer a arca de Deus para Jerusalém, olha que lindo. Davi nem pensou, vamos procurar levar a arca de Deus de volta para o tabernáculo. Não, porque pasmem, o tabernáculo continuou funcionando em Siló, mesmo sem a arca. A coisa mais importante do tabernáculo era a arca, que representava a presença de Deus. A arca foi roubada, o tabernáculo continuou em Siló, funcionando tudo como se tivesse a arca lá dentro. Parece religião isso, não é não? Parece um negócio de religião isso aí. Onde tudo funciona, mesmo que não tenha presença. Mesmo que não tenha presença, o que importa é funcionar. A classe das crianças tem que funcionar, a recepção tem que funcionar, o som tem que funcionar, tudo tem que funcionar bonitinho. Até que alguém grita, ô pastor, está faltando uma coisa aqui. O que está faltando, meu filho? Falta a presença. A gente veio aqui para adorar a presença, encontrar com a presença de Deus. Cadê a presença de Deus? Davi, então, percebeu, tem que trazer a presença de Deus para Jerusalém, não para o tabernáculo. Já Davi assume o trono em Jerusalém e fala, vou trazer a presença de Deus para Jerusalém, para o centro da cidade. Então ele manda buscar a arca, a história é cumprida, primeiro manda também um carro, o boi tropeça, a arca cai, dois camaradas muito bem intencionados, Uzá e Aiô, nome bom para filho, né? Quem está grávida, Uzá e Aiô. Esses dois caras muito bem intencionados tentam segurar a arca que começa a querer cair, a hora que eles metem a mão na arca, bum, são fulminados. Porque ninguém podia tocar na arca, só quem era ungido para isso, que eram os levitas. Você está notando que Deus é um Deus, cara, que ele segue as regras que ele estabelece, gente. Deus estabelece regras e ele segue essas regras. Parece que a gente vive agora num evangelho sem regra, né? A onda agora é não ter regra. A onda agora é a gente fazer o que a gente gosta. A onda agora é fazer o que eu quero. Não, esse aqui é o meu entendimento. Acho muito interessante isso. Isso que eu entendo disso aqui dessa maneira, estou vivendo dessa maneira, entendeu? Eu faço o que eu gosto. Eu faço, sabe, o que eu tenho vontade de fazer. Eu aconselho você ir buscar alguns textos na Bíblia e você vai ver que quando as pessoas começam a fazer o que eles queriam fazer, o resultado é ruim. Deus é um Deus de princípios, cara. Seja aqui em Ipanema, seja lá em Várzea das Moças, seja lá em Atlanta, seja onde for, Deus é um Deus de princípios e se move debaixo desses princípios. E a gente precisa entender que quando a gente começa a se relacionar com Deus, nós não estamos nos relacionando com um coleguinha. Poxa, você é tão legal, eu amo ficar com você, deixa eu deitar a cabeça no seu colo. Não, nós não estamos nos relacionando com um colega. Nós estamos nos relacionando com Kyrios. Quando Saulo estava no caminho de Damasco, indo prender os cristãos, a glória de Deus se manifestou naquele caminho, ele caiu, e quando ele caiu, cheio de autoridade que ele tinha, ele levanta e fala, quem és tu, Kyrios, Senhor? Jesus fala, eu sou Jesus, quem tu persegues. Sabe, se você olhar quem foi Paulo, O nível de revelação que esse cara teve. Esse cara entendeu tudo. A gente nunca teria alcançado a graça de Deus se não tivesse Paulo nos ensinado o caminho. Paulo foi o cara que percebeu a graça de Deus, recebeu a revelação da graça de Deus, da obra completa de Jesus na cruz, sem nunca ter sentado para ouvir Jesus, enquanto Jesus estava andando na terra. Os 12, 11, né? Não vamos contar com Judas, mas os 11 nunca entenderam nada da obra da cruz. E quando Jesus tentou explicar, eles falaram: não, não, isso não vai acontecer, não, para de maluquice, você não vai morrer. Jesus: cara, vocês não estão entendendo. Eu preciso morrer, eu preciso ir, porque se eu for, vai ser muito melhor. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: por enquanto, a história que vocês têm de Deus andando com vocês é a história do Velho Testamento, quando Deus se manifestava na vida de um aqui e outro acolá. Aí eu cheguei, vocês veem Deus em mim, o Pai em mim, e se eu estou aqui, coisas acontecem, mas e lá? Não está acontecendo nada, porque eu não estou lá. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu preciso ir, porque o Deus onisciente, onipotente e onipresente vai se manifestar quando eu for e enviar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai estar mais em um lugar, ele vai estar em todos vocês, aonde vocês forem. Então, o que Jesus estava tentando, eu acredito que Jesus tentou e passou para os discípulos, foi que ele precisava ir para que o alcance fosse muito maior. Mas os discípulos não entenderam. E quando a gente olha para Paulo, Paulo tem uma revelação da graça de Deus, Paulo tem uma revelação linda a respeito da obra da cruz, escreve para a gente isso com detalhes, dá para a gente assim, tudo mastigado, basta abrir e ler, e a gente começa a falar: uau, então é isso, é, a obra da cruz, a obra completa de Jesus, ok, redenção completa, perdão completo, ok, 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 mas nunca você vai ver Paulo saindo de uma posição de servo do rei. Você nunca vai ver Paulo em lugar nenhum da Bíblia, em nenhuma das cartas, Paulo saindo dessa relação de senhorio. Ele reconhecia Jesus como Senhor, alguém que precisava ser obedecido. Presta atenção nisso, igreja de Ipanema. Jesus não é alguém para a gente só namorar com ele. Jesus não é alguém para a gente de vez em quando gastar um tempo com ele. Jesus é alguém, é um ser divino, Deus pleno, completo, que carrega sobre ele autoridade que não tem como comparar. E se a gente entender quem é ele e a autoridade que ele tem, a mim e a você só nos resta nos render e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Parece que isso é mais fácil a gente nos relacionar com um evangelho sem senhorio. É mais fácil a gente nos relacionar com o evangelho de Jesus, onde o que importa é o que eu sinto. O que importa é que ele fez tudo para mim. Ele fez tudo para mim. Ele não é mais o centro. O centro sou eu. Ele fez tudo para mim, não importa o que eu faça, ele vai me levar para cima, não importa como você vive, ele vai te exaltar, não importa, não importa, importa sim. Eu vim aqui dizer para você nessa noite: importa sim. Deus quer habitar entre nós, Deus quer habitar entre você, entre eu, entre nós, entre os seus filhos, e essa coisa chamada habitação de Deus é regida por algumas regras. Chato, né? Eu falei que às vezes não é bom, né? Eu avisei antes. Tem regra, gente. Tem regras, cara. Tem regras. Eu subi aqui agora, fui lá em cima, e tem uma porta lá que eu entrei, porque Timóteo me mandou entrar, mas tinha uma placa na porta dizendo o quê? Hã? Não, mas tem uma coisa antes do salmante voluntário. Acesso restrito. Acesso restrito. O sangue de Jesus acabou com o acesso restrito. Mas o que acontece dentro desse lugar de comunhão é fruto de como eu correspondo àquilo que ele fala comigo. Desculpe. Desculpe te frustrar hoje. Mas se você não corresponde ao que Deus fala com você, se você não corresponde aos princípios que você sabe, ninguém precisa te falar. Essa é a coisa mais poderosa do Evangelho. A igreja não precisa de nego ditando regra. A Rani não vai ficar aqui dizendo, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O irmão, o Tim vai falar assim, meu irmão, você pode fazer isso, você não pode. Não, não. Aliás, em Jeremias 31:31, quando Jeremias profetiza da nova aliança, ele diz que ninguém precisava perguntar nada para ninguém, porque o próprio Espírito ia falar com a gente. Então vamos ser honestos aqui. Eu não preciso dizer para você o que pode e o que não pode. Eu não preciso dizer para você o que está certo e o que está errado. Porque se você tem o Espírito de Deus, você sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Só que de vez em quando, a gente pega um prego e um martelo e mete lá e fala assim, encosta Jesus na parede e fala assim, Jesus, é o seguinte, você está atrapalhando a parada. Você fica pregadinho aqui, eu vou ali, resolvo essa situação, depois eu volto, te solto e sento no seu colo e digo que eu te amo, que você é muito bom, que você me aceita. A gente fica nesse joguinho, entendeu? Mas o tabernáculo tinha princípios, mas tinha uma coisa muito poderosa. E aí é que para mim está a chave de tudo isso. Depois que Moisés fez o tabernáculo, estava tudo pronto, antes de funcionar, vamos rebobinar a fita, lá atrás, antes de funcionar, ele pegou sangue de bois e de animais e jogou, aspergiu sobre tudo que tinha dentro do tabernáculo. Todos os utensílios, a bacia de bronze, o altar de sacrifício, o candelabro, a mesa de proposição, tudo, as cortinas, a arca, tudo foi molhado com sangue. Porque o sangue foi o caminho que Deus estabeleceu para cobrir pecado. Eu vou usar de novo a palavra, cobrir. O sangue de animais foi o caminho que Deus fez. Adão pecou, Eva, construíram uma folha, pegaram as folhas de figueira, que representa a igreja, a religião, e botou, achando que ia cobrir, ia resolver. Resolveu não. O pai matou um animal, sacrificou um animal, fez uma roupa para eles de couro, depois do sangue. E com aquele sangue ali, ele cobriu o pecado de Adão e Eva. Então, o sangue tem o poder de cobrir, aspas, uma santificação que não é para sempre, porque tinha que fazer várias vezes, tinha que sacrificar animal direto, animal tinha que morrer o tempo todo. Aí vem Jesus, o Cordeiro de Deus, morre na cruz do Calvário. Quando ele morre, o cara mata uma lança na barriga dele e sai sangue e água. A água representa a palavra. O sangue de Jesus representa a vida. O sangue de Jesus é o único caminho que o céu teve para não cobrir mais pecado, mas para abolir o pecado. Quebrar a força do pecado, sabe, desmontar a estrutura do pecado. É por isso que depois que você tem uma revelação de Jesus, você tem que fazer força para pecar. Vamos falar a verdade aqui, todo mundo, ninguém está vendo, ok? Mas vamos falar a verdade. Se você tiver de verdade uma revelação de Jesus Cristo, de quem ele é na sua vida, cara, para pecar você tem que fazer força. Você tem que fingir, não é bem assim, não sei o que, mas tem que encontrar uma saída, tem que desarmar vários disjuntores, é ou não é? Desarmar um monte de disjuntor. Porque ele dentro de você, ele testifica dentro de você que não faz mais parte da sua vida. Ele testifica dentro de você que você está se violentando. O que antes era parte da sua natureza, comum, normal, parte da sua vida, tranquilão, numa boa, passa a ser agora uma violência contra você mesmo. E para você se violentar, você tem que fazer força. Por quê? Porque o sangue de Jesus é suficiente. Plenamente suficiente para resolver. Nessa noite, eu gostaria de deixar para vocês um entendimento. Apesar do tabernáculo de Moisés ter sido um tabernáculo cheio de detalhes, ele ficou no templo. Ficou em Siló. A arca foi para Jerusalém. E mesmo com a arca em Jerusalém, no tabernáculo de Davi, Siló continuou funcionando normal. Os serviços sacerdotais continuaram funcionando em Siló. Mas Deus disse o seguinte: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi e não o de Moisés. Porque o tabernáculo de Davi, diferente do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, a arca, estava no meio, no centro da cidade, numa tenda, cercada de linho fino, transparente. Não tinha lugar santo, não tinha bacia de sacrifício, altar de sacrifício, não tinha bacia de bronze, não tinha candelabro, não tinha nada. A única coisa que tinha no tabernáculo de Davi era uma multidão de gente cantando, dançando, adorando dia e noite, e a presença de Deus numa constante sobre o tabernáculo. Não era de vez em quando, era constante. E todos tinham acesso. E quando a Bíblia diz que Deus ia restaurar o tabernáculo de Davi, os discípulos aqui em Atos 15, Tiago traz essa revelação dizendo: ei, ei, é o tabernáculo de Davi que foi restaurado. Porque quando o tabernáculo de Davi foi colocado lá em Jerusalém, ele foi colocado para quê? Para que todo o povo tivesse acesso. E não apenas os sacerdotes. Não apenas os sacerdotes. Então, você tem acesso. A gente tem acesso. A gente tem como acessar ele. O sangue de Jesus é suficiente. Seja qual for a maneira como você está vivendo, sabe, os pecados que você tem cometido, os seus gostos estranhos, tudo isso aí, o sangue de Jesus cobre. Tudo isso aí, o sangue de Jesus cobre. Se você não consegue resolver isso, o sangue de Jesus resolve. Mas o sangue de Jesus resolve tudo isso, não para te deixar vivendo dessa maneira. O sangue de Jesus resolve tudo isso para te atrair para dentro do Santo dos Santos, para te atrair para um lugar de comunhão com Ele, para te atrair, para te chamar para dentro e para dizer: olha aqui, o que eu tenho é melhor, o que eu tenho para você é melhor, eu tenho para você uma vida comigo, uma relação íntima comigo, onde eu vou suprir suas necessidades, sejam elas quais for. Mas isso vai ser fruto de uma relação, não é fruto de uma pregação. Isso não é fruto de pregação. A igreja hoje virou um negócio doido, né, cara? Que o pastor chega lá e a pessoa está ali com um problema sério, eu vou sentar na igreja, vou ouvir o pastor, aí o pastor prega, no final o pastor faz uma oração e a pessoa fala: oh, que maravilha, resolvi o meu problema. Desculpe. Obrigado, amor. Todos os problemas nossos, todas as nossas necessidades são supridas nele, quando nós começamos a nos relacionar de verdade com ele. Ponto. Então, esteja você onde estiver nesse processo, eu venho aqui te dizer, pasme. Eu fico pasmo também. Mas ele decidiu habitar em nós. Ele decidiu habitar dentro de mim, dentro de você. E tem uma coisa, cara. Ele não sai. ele é aquele cara chato, que entra e não vai mais embora. Não sai mais. Não sai. Cara, se você se entregar a ele de verdade, se render, ele vai pegar o seu nome e vai escrever no livro da vida. E vai jogar a borracha fora. Não tem borracha, não apaga mais o seu nome. Você tá, vai ser marcado. O seu nome vai estar lá. E ele vai te receber do jeito que você está. E ele vai morar dentro de você. Para sempre. Quando você estiver benzão, andando numa vida de vitória, tranquilo, longe do pecado, adorando a Deus, felizão, dando beijo no pastor, pastor, eu amo essa igreja, eu amo estar aqui, estou vivendo um tempo maravilhoso com Deus, ele está em você. Amém. Quando você estiver lá na lama, vacilão, no pecado, ele também vai estar junto com você na lama. Amém. Seria bom que não tivesse certas horas, né? Mas ele é cúmplice, cara. Ele está ali, cara, naquela hora ruim, sabe qual? Ele está ali, cara. Está ali dizendo para você, é isso mesmo? É isso mesmo? Tem certeza? É isso mesmo? Sabe aquele cara chato, que você não queria que estivesse ali na hora? Ele está dizendo, é isso mesmo? Fui para isso? Esqueceu? E você, ah, meu Deus, então, ok, depois volta. Ah, Senhor, e agora? Agora vem para cá, vem para perto, eu cuido de você. Obrigado, querido. Eu cuido de você. Ele resolveu habitar em você. Ele resolveu habitar no meio dos homens. O que eu preciso para isso, Sérgio? O que eu preciso para ter esse Deus Todo-Poderoso vivendo dentro de mim? O que eu preciso fazer para esse Deus vir viver a vida dele em mim? E uma vez ele vivendo em mim, ele me atrair para esse tal desse Santo dos Santos, esse lugar aí de comunhão, e dentro desse lugar de comunhão, ele ir me mudando, sabe como? E me moldando, através da comunhão com ele. Sabe aquela história, quando você começa a conviver com uma pessoa, você assimila algumas coisas dessa pessoa, não é? Eu já morei em alguns lugares que tinham um sotaque diferente, quando eu vi, eu estava falando com aquele sotaque estranho. Porque a gente assimila, a comunhão e o relacionamento tem o poder de transferência. É, isso aí. Tem um poder de transferência muito grande. Então, quando você começa a andar com Jesus de verdade e começa a ter comunhão com Ele, também tem poder de transferência. Você começa a receber mais dEle e começa a parecer mais com Ele. E a partir daí a sua vida vai mudando. Mas tem que dar um start. Você tem que reconhecer, tem que falar, cara, eu preciso disso, eu quero isso. Cara. Eu quero, eu preciso, como é que eu faço? É simples. Basta você se render. Eu, quando encontrei Jesus, ou quando ele me encontrou, foi tão poderoso também, que eu falei, cara, é tão bom tudo isso, é tudo isso que ele tem para fazer na minha vida. Eu lembro que eu parei embaixo de um pé de jabuticaba, saí da reunião onde eu estava, levantei a mão para o alto, falei para ele, olha, eu não presto. Comecei assim. Eu só faço porcaria, até falei um palavrão na época, falei, tudo meu é uma desgrama, está tudo ruim, mas se serve para você, se você quer, e se é desse jeito mesmo, se você fala, se você vai mudar a minha vida, deixe-me aqui, eu me entrego, eu sou seu, faz o que você quiser na minha vida, foi isso que eu fiz, cara, e ele mudou a minha história, e está mudando até hoje, ainda continuo sendo mudado por ele. Todo tempo de comunhão com Ele, Ele me atrai para me fazer mais parecido com Ele, igual você, não é isso? Esse é o processo. Quem sabe hoje não é o seu start? Quem sabe você não está aqui hoje, hoje é o dia de você dar um start na sua vida e dizer, quer saber, meu? A partir de hoje, meu, é isso que eu quero. Eu quero que Deus venha viver dentro de mim. Eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero que Ele fale comigo. Eu quero que ele me mude, eu quero que ele me livre disso, daquilo. Eu tinha uma lista também, você deve ter, eu também tenho. Tinha um enorme, ainda tem as minhas. Quero que você mude isso, aquilo, outro. Eu quero ser transformado por ele. Basta se render. Porque a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então eu vim aqui dizer o seguinte, Deus olhou para você, para você, para você, para você, para você, olhou para cada um de nós aqui e falou, quer saber? Eu quero morar dentro dele. Eu quero fazer dessa pessoa o meu tabernáculo na terra. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, que primeiro quero orar com você. Quem sabe hoje é o seu dia, eu quero frisar isso aqui hoje. Hoje é o seu dia, hoje é o dia de alguém aqui, cara. Hoje é o dia de alguém aqui dar um start. Apertar esse botão de start na sua vida. E eu vou te ajudar, vou facilitar para você. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você se manifestar de maneira pública, a não ser que você queira, ok? Eu vou te ajudar. Eles também te ajudaram aí, até apagar as luzes. Então, feche seu olho aí onde você está. Do seu jeito aí, da sua maneira. Queria pedir que todo mundo aqui da igreja tivesse agora um momento de intercessão, sabe por quê? Porque esse é um momento que tem uma guerra, cara. As pessoas estão vivendo uma luta aqui agora. Tem uma guerra sendo travada. Tem cadeias que vão ser quebradas nessa noite aqui. Tem grilhões, cara. Tem gente presa que vai ser livre aqui hoje. Eu preciso que a igreja ore agora. Você que quer dar esse start hoje na sua vida, você que talvez olhe para a sua vida e fale, mas não tem como ele morar dentro de mim, cara. Tem tanta coisa errada. Eu quero te dizer, o sangue de Jesus te cobre. O sangue de Jesus na cruz do Calvário cobre você agora. Você só precisa se render para ele. Diga para ele, aí onde você está, diga para ele, fala, vem morar em mim, vem. Vem morar em mim, cara. Eu quero que você venha morar em mim. Eu quero que você faça de mim o seu tabernáculo aqui nessa terra. Eu quero te levar por onde eu for. Eu quero ser alguém que te carrega. Eu quero ser alguém que o Senhor possa enviar pessoas para serem tocadas pelo Senhor que está em mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero de verdade ser um canal do Senhor aqui, cara. Se tem alguém mal, eu quero ser essa pessoa para levantar quem está mal, mas não na minha força, na sua força. Eu quero ver o Senhor usando as minhas mãos para levantar o caído. Eu quero ver o Senhor usando a minha voz para proclamar a verdade. Eu quero ver o Senhor me usando para trazer paz no meio de guerra, no meio de confusão, no meio de conflitos. Eu quero ver o Senhor libertando pessoas que estão presas, cativas, tanto engano, tanta sedução, tanta mentira hoje na terra. Eu quero ser alguém que proclama a verdade e liberta os cativos. Eu quero ser essa pessoa, então me use, para isso eu me rendo. Diga para ele, eu me rendo nessa noite, eu me rendo, eu me entrego a ti, eu entrego meu coração para o Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego meus planos para o Senhor, eu entrego meu futuro para o Senhor, eu entrego a minha mente, meu coração, minhas habilidades, meus dons, meus talentos, também entrego meus problemas, minhas lutas, meus conflitos, minhas dificuldades, eu entrego, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida a partir de hoje. Eu quero viver para ti, mesmo sem entender. Você me explica no caminho. O Senhor esclarece no caminho, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que está aqui nessa noite. Cada pessoa que entrou por essa porta, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito, aquele que produz novo nascimento, aquele que traz luz, que traz verdade no meio da escuridão e no meio do engano, toque em nome de Jesus na vida de cada um. Que a gente saia daqui com a mente aberta, com os olhos abertos, com o entendimento aberto de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos a autoridade do Teu nome nessa noite para quebrar toda a cadeia do inferno, toda a cadeia de mentira e de engano.
toda cadeia de sedução, Senhor, em nome de Jesus, seja quebrado nessa noite. Cadeias que estão na alma, Senhor, cadeias que operam na alma, na vontade, nos desejos, Senhor, em nome de Jesus, caiam por terra nessa noite. Cadeias que operam na mente racional, Senhor, que resiste, Senhor, ao mover do Teu Espírito, caiam por terra nessa noite. Todas as fortalezas, tudo que resiste, Senhor, ao Teu senhorio, ao Teu governo, ao Teu domínio sobre a minha vida e a vida de cada pessoa aqui nesse lugar, caia por terra nessa noite. Cadeias de vícios, Senhor, caiam por terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós quebramos grilhões de vícios, Senhor. Nada pode nos dominar a não ser o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nada pode nos dominar a não ser o Senhor, que tem todo o direito sobre a nossa vida. Então todas as cadeias de vícios, nós quebramos em nome de Jesus. Quebramos cadeias que estão atadas à alma, a carências, a necessidades. Declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, o suprimento do céu na vida de cada pessoa nesse lugar. Suprimento do céu.